E agora nós vamos tocar num assunto no mínimo interessante, que vale muito o debate, viu? Até porque os conceitos de família hoje são muito diferentes dos que tínhamos há, por exemplo, 2 décadas. Né? Hoje muitos casais consideram os animais de estimação como filhos. Talvez você, ouvinte, nesse momento, se coloque nesse papel, né? Eu considero o meu pet, eu e meu marido, eu e minha esposa, como filho, ou você com certeza deve conhecer alguém que trate o seu animal de estimação desta forma. E nesse sentido, a legislação ao longo dos anos também precisa evoluir e tem evoluído para garantir os direitos a esses animaizinhos e também aos seus tutores, proprietários, pais, como você quiser chamar. O Superior Tribunal de Justiça debate a obrigatoriedade do pagamento de pensão para custear gastos de animais de estimação após a separação conjugal dos donos. Então imagine uma situação, você foi casado durante anos, aí você tinha um pet, de repente vocês separam, né? E aí o pet fica com a guarda compartilhada, mas fica mais na casa da esposa, por exemplo, da mulher, né? E aí, este ex-marido, ele teria de pagar pensão para custear os gastos com ração, com vacina, com todos os gastos do animalzinho. E a gente vai entender mais agora sobre isso com a Glenda Gondim, ela que é advogada, mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná e atua com Direito de Família. Glenda, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciano, bom dia aos ouvintes, tudo bom? É um tema diferente, né? Como foi comentado, hoje a gente está analisando aí o direito de família diferentemente de 20 anos atrás, né?
Sim.
Como foi muito bem tratado.
A gente percebe que o
expectativa para esse julgamento, né?
Sim. Sim, desculpa, caiu, cortou um pouco a sua ligação aqui, Glenda. Para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho, que caso é esse, né? Chegou ao Supremo Tribunal Federal após o recurso de um homem condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Que caso é esse que gerou esse debate sobre a obrigatoriedade ou não do pagamento de pensão para custear gastos de pets em caso de separação?
Então vamos lá, quando a gente fala nesses casos, todo mundo fica um pouco assustado, poxa, mas como que vai ficar quando tem uma separação, como que fica a guarda, né, desse pet? Este caso específico que está sendo julgado pelo STJ, a discussão ela está versando sobre os alimentos. Por quê? Aconteceu neste caso, então o julgamento que a gente está comentando, que está todo mundo na expectativa, aconteceu a separação do casal, uma das partes, que foi a ex-mulher, ficou com a guarda do animal, então o ex-marido não tem uma guarda compartilhada, e ela pediu judicialmente o pagamento de alimentos. E o que ele está impugnando é que ele não tem essa guarda compartilhada, que a guarda do pet ficou de forma unilateral com a ex-mulher que ficou a tutora deste animal. Então veja que a situação aqui, ela está um pouco até diferente de alguns casos que a gente tem visto chegando ao judiciário.
Sim.
É um caso um pouco mais antigo, que já está no STJ, e que ele não teve a guarda compartilhada. O que a gente precisa pensar quando a gente analisa hoje essa questão dessa tutela, por assim dizer, dos animais? Os tutores, eles têm, não são mais considerados como proprietários. Então, eles têm um dever de guarda dos seus animais. Eles têm que prezar pela guarda. Eles não são proprietários que podem fazer o que bem entendem com os animais. Então, não é apenas uma questão de nomenclatura quando a gente fala que alguém é tutor de um cão. É uma questão também que vai gerar juridicamente um efeito. Quando você é proprietário de um bem, você pode vender, você pode fazer o que você bem entender, você pode dispor. Quando você é tutor, você é apenas um intermediário, por assim dizer, para o bem-estar deste objeto, deste bem, deste animal, que ele deixa de ser simplesmente um bem. A partir do momento que eu analiso, portanto, este animal não como um bem, ele não pode ser visto mais como uma mera propriedade. E aí eu tenho um afeto entre as partes. Portanto, se o marido que comprou o cão, ele não pode simplesmente dizer, olha, agora vamos nos divorciar e o cão é meu porque foi eu que comprei.
Sim.
Não é um bem. né? E aí, com isso, a gente tem, primeiro, a questão da guarda, que já está quase pacificada dentro dos nossos tribunais, e agora a gente tem a questão dos alimentos, que estão sendo discutidos. Veja que a situação aqui está sendo analisada como se fosse um bem. Se a gente olhar, por exemplo, ontem, seria julgado esse caso pelo STJ, mas a ministra Nancy Andrighi pediu vistas. E o ministro que já proferiu um voto a favor desse ex-marido, que foi o ministro Marco Aurélio Belize, ele analisou como se bem fosse. Por quê? Porque ele analisa assim, olha, o ex-marido não possui a propriedade sobre o bem. O ex-marido não utiliza o cão, não tem a guarda compartilhada.
Não tem,
então ele não paga alimentos.
Não vê esse animal.
Exatamente, foi esse o fundamento do voto. A gente tem hoje dois votos, um a favor do ex-marido e um a favor da ex-mulher.
Uhum.
E o que, que a gente precisa pensar? Como que vai ser analisado hoje esta questão do cão? Será que ele é um objeto que deve ser avaliado, por exemplo, vou fazer uma comparação aqui, se os ouvintes me permitirem. Se um casal tem uma casa de praia e os dois utilizam essa casa de praia, no divórcio ficou ajustado até quais períodos que cada um vai utilizar, os dois são obrigados a pagar as despesas dessa casa, como IPTU, como manutenção. Acontece que o cão não é mais um bem como propriedade, então ele não poderia ser comparado com a casa. E aí ele fica num limbo, porque ele não é nem a casa e nem está no parâmetro de filhos, efetivamente, juridicamente falando, apesar do sentimento
sim, sim.
existir, né? E aí a gente está nesse limbo. Então veja que a gente teve uma decisão tendendo para a análise do afeto, da necessidade de cuidado para com esse cão e um voto pensando na situação como propriedade. A gente tem, portanto, essa discussão tão importante que, por isso, traz essa ansiedade, essa expectativa quando do julgamento. A ministra Nancy Andrighi pediu vistas e disse que é um julgamento que vai impactar em vários casais. E, realmente, ela tem toda a razão, a ministra. Porque aqui a gente vai discutir, é propriedade, ou seja, se eu tiver convívio, eu preciso pagar, como se fosse o meu exemplo da casa da praia.
Sim.
Ou é aqui um animal que eu tenho como tutor a obrigação, independentemente de conviver ou não. Então, a gente está nesse momento exatamente no limbo, sabe? Porque a gente tem dois votos, um para cada lado, por enquanto.
Pois é, é uma situação essa muito específica, porque o outro lado, o que a mulher, ela não... Pelo que eu entendi, ela tem a guarda desse cão, tem esse cão, a tutela desse animal, e o homem que se separou dela não tem contato com o animal. E mesmo assim ela quer que esse homem custeie os custos, enfim, com ração, com medicamentos, desse cãozinho. Né? Se fosse uma situação em que houvesse a guarda compartilhada, seria, eu acho, mais fácil para o Supremo tomar uma decisão. Sim, os dois, ou esse homem tem que ajudar a custear as despesas do cão, porque os dois, né, têm a guarda compartilhada, ou a tutela compartilhada desse animal. Então, é uma decisão realmente difícil e nova, né? Uma novidade essa discussão no STF, né? STJ.
Exatamente, é uma discussão difícil e até foi tocado agora no ponto principal, ele não tem a guarda. Mas será que não ter a guarda retira a obrigatoriedade do pagamento de alimentos? Porque se a gente fizesse a comparação com filhos, o fato de um pai não ter a guarda não retira essa obrigatoriedade.
Exatamente.
Contudo, se a gente avaliar como um bem, o fato de você não usar o bem retira a obrigatoriedade de você pagar.
Só que então, no caso do pai e do filho, né? Desculpa lhe interromper, doutora, mas um pai que tem, né, é separado, ele tem o direito de ver esse filho. Nessa situação, será que esse homem ele tem o direito? Ou a tutora desse animal permite que o pai veja esse cãozinho, tenha contato com ele? Porque se fosse um filho, ele, por lei, ele tem esse direito. Paga a pensão e pode ver o filho mesmo que a esposa tenha a guarda da criança. A ex-esposa.
Claro, claro, exatamente. Aqui, a discussão que existiu antes, ou seja, a discussão prévia sobre isso, resultou nesta guarda somente da ex-mulher. Mas ele poderia discutir isso judicialmente, porque hoje nessa tendência que nós temos dos nossos tribunais, é de viabilizar o convívio de ambos para com o animal, assim como aqui fazendo, né, a comparação que a gente fez com os filhos.
Sim.
Então, se ele não tem, ele tem direito, ele pode ter. Apesar dele não ter hoje, ele pode ter. E aí que vem essa discussão. Tá, mas eu não posso ver, eu não posso visitar, eu preciso pagar?
É.
E aí é toda essa discussão. Se a gente pensar como um bem, não precisaria pagar. Mas se a gente pensar como um ser vivo, precisaria. E aí, se ele quiser visitar, ele teria direitos também juridicamente a isso. Então, por isso que é essa discussão. É um bem que se eu não uso, ou não vejo, ou não estou em conjunto, não precisaria pagar, né? Ou é um ser vivo que, apesar de eu não estar junto, não ver, eu preciso pagar. Então, essa é a grande discussão. A gente está aí com um animal no centro dessa discussão. Ele está num limbo. Vai para qual lado? Qual vai ser a tendência aqui do nosso tribunal, do nosso STJ?
Pois é, e como é que está essa discussão neste momento, né? O que foi debatido até agora, e há um prazo para que essa decisão seja tomada?
O pedido de vistas, quando ele é feito, normalmente ele volta nas próximas sessões de julgamento.
Sim.
A ministra Nancy Andriga, ao pedir vistas, ela já se manifestou e até fez ali uma comparação um pouco jocosa, né, de que analisaria isso durante as férias com seus cães. Então, imaginamos que isso só será decidido após as férias que o STJ terá. Nos próximos dias. Com isso, a gente não consegue saber ou ceder aqui exatamente um prazo. A discussão que temos hoje é que o STJ tem dois votos. Um voto entendendo que tem que fazer o pagamento dos alimentos para o próprio sustento deste animal como um ser vivo, e um voto dizendo não convive, não tem mancomunhão, não está com ele, então não tem que pagar os alimentos.
Perfeito. 10 horas e 17 minutos, nós estamos conversando com a Glenda Gondim, advogada, mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal, atua com Direito de Família, e a gente está falando das novas famílias, né? As famílias que têm os pets como filhos, e a gente tem exemplo aqui da Vera, nossa ouvinte, a Vera do Capão Raso. Bom dia, minha cachorrinha vira-lata está com 16 anos e é minha filhinha de pelo, né? Então tá aí, as pessoas de fato têm tratado os animais dessa forma, e aí abre sim essa discussão judicial acerca da tutela, acerca agora do pagamento de pensão. O Superior Tribunal de Justiça debate a obrigatoriedade do pagamento de pensão para custear gastos de animais de estimação após a separação conjugal dos seus tutores, né? A gente não pode chamar mais de donos dos seus tutores. Doutor, a partir da decisão, né, seja ela qual for, abre-se jurisprudência, né? Como funcionaria para ações posteriores? Vamos dizer que este ex-marido seja obrigado a pagar pensão para o animal. O que é que pode acontecer?
Perfeito. Quando a gente tem um julgamento pelas cortes especiais, é comum que os juízes e os tribunais, que a gente vai chamar de cortes inferiores, mas não no sentido pejorativo, né? São cortes aqui também com todos os poderes, mas que costumam seguir aquele posicionamento. Como é um caso inovador, como a gente está dizendo, é diferente, é uma situação nova que está sendo levada aos tribunais, é comum até para o próprio julgador, para o próprio juiz, que ele procure precedentes, ou seja, que ele procure jurisprudência. Será que já julgaram isso de forma diferente? Será que já julgaram isso? Não significa que ele tenha a obrigatoriedade de seguir esse julgamento, mas serve como um direcionamento. Seria o melhor caminho a seguir. Então, quando tivermos esse resultado, poderá ser utilizado pelos próprios advogados como precedente, então, para dizer, olha, já tivemos um julgamento desta forma, julguem assim também, ou aqui poderá ser utilizado pelo juiz para dizer, o caso é diferente ou não concordo, e ele pode divergir, ele pode entender que não concorda com aquele posicionamento e pode ter uma sentença, um julgamento diverso. Então, não é obrigatório ao juiz ou aos tribunais seguirem esse posicionamento, mas ele serve de direcionamento. Como é uma coisa muito nova, e especificamente nesse caso a gente tem a discussão, se fosse uma guarda compartilhada, seria mais fácil, como já foi dito, essa situação nova, essa situação diferente, inovadora e original, ela vai servir para facilitar aos juízes esse posicionamento. Então, eles podem usar, não são obrigados a, mas eles poderão utilizar isso como direcionamento e como caso a pensar sobre o tema e a julgar igual ou até fundamentar por que não concordam com esse posicionamento.
Doutora, é claro, isso está em discussão lá no STJ, mas a senhora, como mestre, doutora em direito pela UFPR e atuante no direito da família, como observa esse caso e casos do tipo? A senhora acredita que hoje, né, mediante esse novo conceito que nós temos de família, com a inclusão dos pets, considerados filhos por muitos casais, a senhora concorda com essa situação? Acredita que esse seja o caminho mesmo de tratá-los também juridicamente como filhos, no caso com pagamento inclusive de pensão, que acontece geralmente com o filho biológico, né, o filho humano?
Entendo que sim. A gente vive hoje um afeto muito grande para com os cães. Mesmo os casais que possuem filhos, eles às vezes consideram um terceiro, um quarto filho o cão. E isso tem se caminhado de uma maneira muito forte, juridicamente falando. Então, ainda que a gente tenha um resultado no STJ que não seja favorável a isso, entendo que a jurisprudência, ou seja, os nossos tribunais, eles vão construir esse caminho a partir da realidade fática. Quantas pessoas nós conhecemos que possuem pets e os tratam como se filhos fossem? Será que é cabível a um juiz dizer não tem direito a guarda, não tem direito aos alimentos? E veja, se a gente pensar, por exemplo, uma situação em que um casal adquiriu um animal enquanto estavam juntos, com a separação, vamos imaginar que o marido vá morar em outro país, outro estado, longe, não tem contato com esse pet, mas a ex-mulher, por um acaso do destino, perdeu o emprego, não tem condições de manter o pet, não tem condições de pagar, às vezes, um veterinário, pagar uma ração que ele precisa ou ele estava acostumado. Será que ela não vai poder pedir para este ex-marido este auxílio, ainda que seja, nesse caso hipotético que coloquei, de uma forma aqui temporalmente limitada, porque é no momento que ela está sem emprego, sem condições? Então, eu acho que a gente vai ter que pensar e construir o direito a partir da realidade fática. Como hoje a gente tem uma realidade que a gente não consegue fugir, que é essa de formação de laços afetivos, não só para com humanos, mas também para com seres vivos, o direito vai ter que pensar, vai ter que se reconstruir, como tem se reconstruído com tantas situações que a gente vê por aí. A questão, inclusive, de direito das famílias, quando a gente fala em família, ela é muito dinâmica. O direito, a legislação não acompanha. Então, o direito jurisprudencial, esse que bate as portas do judiciário, é que tenta aqui dar um alento para essas famílias e dar uma resposta mais adequada. Então, eu entendo que, ainda que se pense, né, a gente tem ali, como eu disse, dois votos, um pensando como ser vivo e outro pensando como propriedade, independentemente do resultado que tivermos disso, a jurisprudência vai ter que pensar muito caso a caso e se adequar à realidade fática. Se a gente está falando que todo mundo considera os animais como filho, por que que eu vou dizer que não é?
Sim.
Né? Então, aqui eu acho que a gente vai ter que ter esse carinho, esse afeto também para olhar o que o outro está pedindo quando ele chega no judiciário. Quando se bate as portas do judiciário, normalmente não é só uma situação patrimonial, é uma necessidade. Eu estou pedindo porque eu não estou conseguindo sustentar esse animal. E a gente vai dar as costas a ele, a essa pessoa, a gente vai dar as costas a esse ser vivo. Então, me parece, e aí é realmente uma percepção, que vamos ter que pensar sim em seres. É, e aí pensando em seres, por esse carinho, por esse afeto, imagino que a gente vá construir uma jurisprudência um pouco mais humana, um pouco mais sensível a tudo isso. Inclusive concedendo também alimentos, já que a guarda foi uma discussão que também permeou os nossos tribunais durante alguns anos, quase uma década, sim, até chegarmos num consenso de que é possível a guarda.
Perfeito. Então, se chegamos a esse consenso, né, hoje há esse direito à guarda compartilhada dos animais, a próxima etapa, né, naturalmente seria essa, o pagamento de pensão no caso de separação. É o que o Superior Tribunal de Justiça discute a partir de um caso específico lá que ocorreu em São Paulo e, claro, dependendo dessa decisão, abre-se jurisprudência e aí outras situações podem ser julgadas e em outras situações também os animais ou os tutores que ficaram com a guarda ou que têm a guarda compartilhada podem buscar o direito ao pagamento de pensão para o animalzinho. Eu queria agradecer muito a participação da doutora Glenda Gondim, mestre e doutora em Direito pela Federal, ela que atua com Direito de Família, falou sobre esse assunto tão interessante, uma discussão, né, muito atual e que a gente teve aqui agora na CBN. Você que não acompanhou, pode acompanhar daqui a pouquinho no nosso site, o cbncuritiba.com.br. Doutora Glenda, até uma próxima oportunidade, uma boa quarta-feira.
Obrigada, até mais, uma ótima quarta para todos.